O Silverlight 5, o Silverlight, na verdade, eu acho que, puta, é uma tecnologia do caramba, cara. Eu acho que, tecnologicamente falando, cara, o que ele conseguiu em tão pouco tempo, o Flash tá há quanto tempo aí?
10 anos, mais de 10 anos.
E hoje, na minha opinião, o Silverlight já passou.
Você tá gravando, né? O que ele falou do Silverlight.
Não, meu, eu nunca, nunca falei contrário
disso. Mas isso que ele tá falando é que a gente falou
isso. Só pra registrar, esse ele que a gente tá falando
é o Vitor Cavalcante.
Em um ano, a Microsoft saiu do nada com um produto 1.0.
Exatamente.
Em menos de um outro, em 9 meses, já tava na versão 2, cara. Em 3 anos, nós estamos na versão 4, com um produto que... Caralho, velho.
Não,
mas cara, que isso é só um produto.
Não, então.
Como?
Hã?
Não quer dizer nada.
Você, quem falou isso foi o Igor Lage.
O tempo de...
Há quantos anos está a investigação da PNL 5 no
ar? Me fala um outro produto que saiu...
Faz início com ciclos curtos.
Quanto tempo o C# chegou para chegar na versão 4.0?
O tamanho da especificação da PNL é muito grande, cara.
Hã?
A especificação da
HTML5 é grande.
A especificação é grande. Mas você sabe por que...
Não, faz sentido. Por isso vai levar mais 12 anos pra terminar de ser essa porra.
Isso aí, sabe quem falou isso? Foi aquela coisa ali, pelo amor de Deus. Não ouça o que esse cara...
Então, cara, aí a questão é o seguinte, que a gente tava falando da evolução da web. A gente vai voltar lá atrás. Por que que criou-se o HTML5? Porque as pessoas já não estavam conseguindo trabalhar com HTML4. Então, assim...
Não, na verdade, então, vamos contar a história certinha. Saiu o HTML4, aí saiu o XHTML1.
XHTML, ele só é a especificação do HTML de uma forma...
Mais explícita e baseada no XML.
Não muda nada.
Hã?
Mas muda. XHTML não muda.
Não muda. Muda porque ele saiu com 3 doctypes, no qual um só era o que a W3C fala, usa esse, que é o strict. Os outros dois, ela falou, estou entrando em modo compatibilidade.
Que
um é o frame 7 e o outro é o transition.
Não, beleza. Mas continua sendo HTML do mesmo jeito.
Não, é diferente.
Tem tag nova no XHTML.
Cara, não é que você tem que tirar tiraram os tags.
A gente concorda que Silverlight, olha só, Silverlight é uma aplicação das que faltam no Google Brown. Ninguém discorda disso?
Não.
Olha como, cara, é uma aplicação desktop, você não tem mesmo.
É TVX aqui, não.
Você não tem estado. A web não mantém estado.
Não, tudo bem.
Você tem uma aplicação desktop.
Rodando no browser.
Tanto que você pode clicar com o botão direito e falar, rode fora do navegador.
Não, agora, mas tudo bem.
Eu agora não, cara, falta porque não é uma aplicação web.
Calma, agora tá bom, calma.
Calma,
vai, pela vai.
Quando eu tô em aula. Não,
cara, as pessoas me importam.
Quando eu tô dando aula falando com um leigo, explicando o que é o Silverlight, e aí você vai fazer analogia pro cara entender. A primeira analogia que vem à cabeça de todo mundo quando você vai explicar Silverlight é o Flash da Microsoft.
É
uma puta injustiça essa comparação.
Mas
é
essa
tecnologicamente,
tudo pode comparar.
Faz muito mais sentido comparar com o Applet Java. Ele tá muito mais para um Applet Java do que para um plugin
Silverlight.
Agora, por que você vê essa forma?
Não
consegui distinguir essa diferença.
Porque quando você compara o ActionScript com o CLR do .NET,
ah, tá, entendi. Beleza.
Java, você compara,
não, assistir. Entendi.
Mas então, você está concordando comigo de que o Silverlight então, não é web, ele é uma aplicação rodando no navegador.
Então, na verdade, o Silverlight é uma máquina virtual, .NET,
vou falar o seguinte:
beleza.
Tá mais com a qual você pode, por exemplo, construir uma aplicação.
Silverlight está mais com ActiveX.
É um ActiveX. Para mim, é um ActiveX.
Ele é muito mais uma aplicação do que o web.
Tá, mas assim, aí, cara, assim...
Mas tudo
os plugins cross...
O JavaScript não tá fazendo isso também.
Mas eu não entendi a diferença. Por que HTML é sinônimo de web?
Porque ela é padrão.
É padrão, cara, por causa que...
Ela é o padrão da web.
Não é igual, não é sinônimo.
O browser, tudo roda em cima de HTML.
Não tem estado, certo? É isso, cara, o web roda sobre HTTP. Não roda sobre o protocolo que não tem conexão aberta, cara. Vai, pega e retoma, acabou.
E a linguagem
ótica,
de...
Sob essa ótica, uma aplicação pesada em JavaScript não faz sentido.
Mas peraí, Giovanni,
porque você
um
cai
atrás.
De novo no estágio.
Então vamos dar um passo atrás.
Não, quando peraí, eu não entendi.
A
uma aplicação que trabalha muito com JavaScript...
A ideia era você poder publicar um monte de...
Não, mas aí... Então, hoje a maioria faz essa coisa
não
de ir para outras
coisas. Isso que o Kelps está falando é verdade. Assim, aí já mata o que você falou. Porque
não, mas
aí
o que acontece?
Que não mantém estado, aí você vai falar mal do Ajax também.
Não, mas aí que você está. Por exemplo, hoje existem aplicações, na minha opinião, que estão sendo feitas certas em Ajax, e tem outras que não estão sendo feitas.
Claro,
por exemplo, o Gmail. O Gmail está certo, porque você usa ali algumas partes e outras são carregadas totalmente. Uhum. Certo? Agora, eu já entrei numa página que é uma única página no sistema todo. O resto é tudo load de JavaScript. Isso é errado. Isso não está no padrão. Meu, você está fazendo lá, na hora que você abre lá, você tem 38 scripts sendo carregado e um monte de outros sendo carregado depois conforme você vai lendo.
É, uma distinção é importante. Eu concordo com você que HTTP é stateless, que HTML é stateless, mas o HTTP e o HTML não foram criados para suportar a aplicação, foram criados para suportar documento. A gente é que fez uma puta gambiarra e transformou uma linguagem de descrição de documentos em uma linguagem de descrição de interface de usuário.
Sou uma
puta
de gambiarra. Mas sabe por quê? Mas sabe por quê? Porque o HTML demorou demais pra ser refeito, cara.
É,
pra
evoluir.
Na pra verdade, evoluir.
Eu não sei se vocês sabem. Eu não sei se vocês sabem.
Demorou demais.
O SIC é muito mais adaptado pra isso aí.
Fala. Não tá na versão 5.
Mas por que eu citei esse ponto? Sim, porque aí voltando ao assunto.
Estamos na versão 5. Não, nós já estamos na versão 5. Mano, a versão
5. Olha só. O versão de 2010 implementa especificações do C++ LX.
Então, é isso que eu falo. Já existe. O que está acontecendo? Já está em congelamento, já está entrando em congelamento para poder só corrigir especificação. Entendeu? A partir do momento que entrar para congelar, cara, todo mundo implanta isso e aquilo lá que vai ser. Vai ser correção de especificação. Agora, vamos dar uma olhada na história. XHTML foi lançado em meados de 2000, lá, 99-2000. Aí depois chegou o XHTML 1.1 em 2001. Foi começado a ser feito XHTML 2.0.
Ainda bem que morreu. Não saiu.
Graças a Deus morreu. Tá? Por quê? Mas isso, quem foi que matou a W3C que matou? Não, foi a comunidade.
Porque era para sair. Estava na hora de fazer os novos conceitos.
Porque XHTML 2 era para ter saído em 2008. A comunidade barrou, não vai sair. Foi lá a WASP, lá o Web Standards Project, entrou, não vai, você entrava nas listas americanas de Web Standards, os caras não vai aqui mesmo, as listas brasileiras também estavam assim, não vai entrar. Hoje, o responsável pela W3C pegar o HTML5 foi a comunidade. E a W3C está quase perdendo o HTML5 para a WASP. O Web Standards Project está quase tomando o HTML5 deles, porque falou, se você demorar mais, eu vou fazer. Eu coloquei o nome e acabou,
porque se você olhar para o HTML5, na verdade, quando eles começaram a considerar o HTML5, era para jogar fora o que você tinha no HTML4 e começar tudo do zero. O pessoal falou, vocês estão loucos, para fazer isso direito. Porque há muitos anos tem o pessoal da WatchWG lá que estava tentando fazer especificação de WebForms. Não WebForms ASP.NET, WebForms descrever controle.
Sim.
Controle do formulário para o HTML. Que na verdade foram os caras que criaram o HTML5. O HTML5 nasceu como uma derivação do trabalho do WatchWG.
Sim.
Porque, de novo, e aí eu estou falando tudo isso para voltar no ponto que você falou, que eu discordo. Quando você comparou o HTML com o Silverlight, você falou, pô, o Silverlight ele não pode ser considerado uma aplicação web, porque o Silverlight mantém estável, uma aplicação desktop rodando no browser, diferente do conceito de web. Mas aí é importante a gente lembrar que o web, tal como ela foi concebida, ela só existiu até o HTML3.
Só.
No HTML4, a hora que você botou JavaScript, DHTML, DOM, tudo isso rodando junto, esquece, HTML e HTTP, independente da tecnologia que você usa no servidor, inventaram um monte de gambiarra para não ter estado. O ASP.NET existe para isso, o CodeFusion existe para isso, o JPCP existe para isso.
É verdade.
Não, mas então,
tudo isso servidor. Surgiu não, por causa do
então,
servidor.
Então, o que...
E o cliente não mantém estado?
Mas o estado do cliente é totalmente diferente.
Igual o Silverlight.
Não é, cara. No Silverlight...
Cara, se você der uma aplicação HTML, se der um F5 numa aplicação Silverlight, vai sumir do mesmo jeito.
Nisso eu concordo, porque assim, o que acontece? Hoje a comunicação do Silverlight funciona como? Assíncrona através de serviços. Uma comunicação numa aplicação Ajax funciona como? Assíncrona através de serviços. Agora a questão...
Essa é a limitação do protocolo.
Sim, mas essa limitação sempre vai existir.
Mas uma aplicação Silverlight pode acessar a tua porta serial.
Se você não, se você deixar.
Não, só se ela for off-browser.
Só se ela for
no browser, não.
Isso é o que eu estou falando. Não, é uma aplicação web, é uma aplicação que está rodando no browser.
Por que não? Nessa situação, ela não está rodando no browser.
Giovanni, peraí.
Mas é uma aplicação desktop.
Uma aplicação, seja ela web ou desktop.
Nem conta, mas o Silverlight. Eu concordo com a afirmação do Giovanni, só não concordo com o que ele está. Porque assim. Não é web para mim também. Eu não acho que é web.
Mas e quando ele roda no browser? Essa
é a
questão.
E o Flash?
Também não é web para mim. Meu, você tem uma ideia. Eu tô na web desde 2000, eu tô fazendo coisa de web. Sempre fui contra Flash, sempre, desde o início. Eu dei aula pro Caverna. O Caverna lembrava quando ele mostrava coisa de Flash para mim. Eu falava, meu. Mata esse negócio, eu odeio esse negócio. Mas eu sempre odiei Flash. Não, não é questão de ser purista. É questão, por exemplo, o Flash, pro que ele foi feito, beleza. Mostrar vídeo, certo? Mostrar som, multimídia.
Que o HTML não fazia.
Não, exatamente. Hoje o HTML5 faz. Mas eu não sou contra. Mesmo se hoje o cara quiser colocar lá um Silverlight para tocar vídeo, para tocar música, para fazer um jogo, entendeu? Sei lá. Meu, beleza. Não tem problema nenhum contra isso. A questão é o cara querer colocar esse negócio, eu querer pegar o iPhone, por exemplo, e querer acessar o negócio e não poder acessar.
Quem acha legal, você chega no site, cara, e o site, qualquer site, sei lá, o site da sua padaria, você quer ver, você abre o site que ela tá a gente carregando em Flash, cara. Quem
não, então, isso? Mas aí é assim... Aí...
Mas tudo
em Flash. Não, mas a eu sou contra o site.
Ou vai tudo em Silverlight.
Construir site.
Acho que qualquer um aqui vai ter essa opção.
Posso só colocar mais uma coisa?
Não, eu tô falando de outra coisa. Você quer
metralhar na mão de matar, cara.
Isso aí é bonito. Deixa eu só colocar uma outra.
Silverlight não serve pra web, é isso?
Não. Você tá falando que qualquer ferramenta na mão de uma pessoa que não sabe usar, vai pra web. HTML5 também.
Também.
Silverlight também é pra site.
Ó, depende. Eu também acho, e isso eu concordo.
Não
isso.
Se deve construir um site inteiro.
Não se deve construir um site inteiro.
Então, componentes lá dentro, beleza.
O que eu construo
Tá, só deixa eu colocar mais uma coisa. Outra coisa que eu sou contra, desde o início, Flash, Silverlight, qualquer coisa dessa. Cara, acessibilidade. Tá? Eu sempre fui fã de acessibilidade, a gente tem que dar acessibilidade pro cara, mano. O cara vai entrar um formulário de Flash lá, não navega. Os caras, tem jeito de fazer. Tem, cara, quem é que faz? Cara, eu conheci um site acessível até hoje de Flash, que era da Adobe. Não, eu colocava na lista dos Flash.
Adobe.com.
Eu colocava no site dos Flash. Eu quero conhecer aplicações acessíveis. Eu tenho o browser auditivo e trabalhei com uma Magu lá no Itaú BBA, que ele é deficiente visual. Magu, testa. Não dá. Um cara fez em Silverlight, então dá pra fazer isso. Também tem técnicas de fazer. Meu, mas quem é que faz?
Bom, desculpa, mas HTML vai ser a mesma coisa.
Não, HTML é padrão, ele é automático. Se você quiser padrão, é acessível.
Não é automático. Tanto é que você tem validação de acessibilidade pra
então,
padrão.
Mas, cara, se você, você faz web standards, se você faz.
Só HTML5, relação a CSS, todos eles têm padrões de saída que você comporta ou dispositivo. Printer, ou dispositivo output, ou mesmo dispositivo Braille. Inclusive, você pode até verificar que essas especificações são uma solicitação da comunidade que pensa em deficiência sim.
Então, de novo, pessoal, por exemplo, o CSS. Você depende de colocar o arroba mídia lá para indicar para quem você está formatando. Metralhadora na mão de uma cara.
Não, concordo, depende, mas de quem tá a questão da acessibilidade.
Ela sozinha não resolve. Mas
você
faz
o Silverlight, então. Todo mundo acha que
eu vou fazer 73. Calma aí, vamos terminar esse assunto da acessibilidade.
Por que é pálida? Não pode falar assim.
Cara, aí
não, calma,
aí é que
vamos terminar esse assunto
cara.
De acessibilidade. Ó. A questão de, por exemplo, você falou que não tem. O HTML também é metralhador.
Vai sofrer dos mesmos problemas.
Por exemplo, hoje HTML, vamos falar do HTML de hoje sem falar do 5. Hoje, se você entrar em qualquer site, um deficiente visual, hoje, 90% dos sites mais acessados do Brasil são web standards.
Porque alguém se deu ao trabalho de escrever de acordo
hoje,
com
os grandes são.
Os grandes são, né?
Tô falando, os mais acessados.
Os bancos não são.
Os bancos não são. Não, tem banco que é.
Qual?
O Itaú.
Itaú?
É meu, velho! O Itaú mudou.
Tá de brincadeira.
Não, acessível,
né?
Mas não funciona. Não, acessível. Não, acessibilidade sim.
Não funciona direito nem
com o áudio. Não,
por isso que você
volta pra São Paulo.
Cara, o menu lá é uma imagem, acho que nem tem a tag out lá, cara.
Houve com fone de ouvido, ele usava esse caso. Sim, não é o DOSVox, é o.
Eu duvido que não seja, ainda mais assim. Ele trabalha com esse negócio.
Ele usa o Jaws.
O
porque assim, mas as experiências que eu tenho visto do pessoal que trabalha com acessibilidade, a maioria deles trabalham com DOS Box, a nível Brasil.
Não, então, porque hoje tem as associações de deficientes visuais que eles fazem um esquema para doar.
De Alamara, né?
É, isso. Eles,
estou com um projeto com os caras de Goiás lá também, fazendo um site de acessibilidade todo estado e tudo. É, junto com o pessoal do Alamara.
Legal.
Cara, você vê os caras navegar na internet, velho.
É muito mais rápido que a gente, cara. É,
eu trabalhei com deficiente visual também, pagava um pau.
Eu era muito mais rápido,
o cara programava comigo, o cara programava, assim, fazia site ASP.NET, o cara cego.
Então,
não é pessoa que tem dificuldade de chegar, o cara era cego.
Cego.
Não, então, o Mabu.
Você é fora.
O Mabu, você vai comigo, vou até falar o nome dele.
Muitas vezes você fica com a sensação que o cara não tá trabalhando. Você passava na mesa dele, o monitor desligado. Cara, dá uma aflição isso, você passar pela mesa do cara. O monitor desligado, ele teclando, ela fala, pô, mas não é possível.
E ele, esse cara que eu conheço, ele tem 3% de visão. Então ele usa contraste, zoom, no máximo.
Aquelas letras desse tamanho.
É, mas ele falou que agora ele tá sendo produtivo por causa da. Que ele tá usando o JAWS e tá conseguindo trabalhar. Mas eu acho assim, esse tipo de coisa. Hoje, você fazer um site, hoje você ouve mais. Você fala, não, tem que ser web standards. Entendeu? Antigamente, quando eu comecei a dar aula, isso há 6 anos atrás. De WebStandard, você chegava e falava, o WebStandard o quê?
Ô, Vitão, mas eu deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu só fazer uma pergunta.
Muita gente não tá nem...
Não, concordo.
Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você comentou antes que Flash dá para ser acessível, mas tem jeito, o cara tem que fazer. E aí, se o cara tem que se preocupar...
Mas hoje, quantas pessoas...
Não, dá para ser, mas não, é muito difícil.
Então, vamos lá. Não é natural, mas o cara pode fazer. Silverlight, não sei qual é a dificuldade. Posso falar de WPF e de Windows Form. Silverlight, eu não sei. Mas vou presumir que ele seja tão dificultoso quanto o Flash para implementar isso. E o HTML, você tem jeitos também que você precisa implementar. Então o cara, por exemplo, ele tem que se preocupar com WCAG para garantir que ele colocou os alts e tudo mais.
WCAG está fora de...
Não é natural em nenhum dos três. Você pode até argumentar que um dá mais e outro dá menos. Mas existe um trabalho específico para garantir que a página seja acessível.
A questão é, se você não fazer nada...
Simplesmente por adotar HTML, a página não é acessível.
Se você não fazer nada, mas se você não fazer nada, colocar só os controles lá... Por exemplo, hoje, se você fizer no Visual Studio, certo? Lá, você já coloca o title, entendeu? Você já vai colocando algumas coisas, cara, que o cara, sabe, não tem aquele auxílio...
Naturalmente, temático.
Então,
o que é interessante...
Facilita para a leitura do...
Ele já consegue acessar. Ele consegue ouvir. Se você consegue Silverlight, você não consegue.
O interessante de ver é que para a web, muita gente não sabe é que para a web, uma página web é como se fosse um documento de monografia. A gente tem um título, tem a hipenização, eu tenho onde eu falo que o bold é o mais. É algo que eu estou querendo dar ênfase. O itálico, tem várias... E a internet toda é assim. Quando eu coloco um plugin cross-browser no meio disso tudo, é como se eu estivesse colocando uma imagem preta no meio do meu documento.
Exatamente.
A internet não sabe o que tem ali dentro. É, na questão do Silverlight, a gente consegue ainda, né, indexar dentro da tag object algumas coisas. Mas ainda é caixa preta, cara. Eu acho que...
Até hoje o Flash está em 90% dos browsers e o pessoal não faz... Então, assim, por mais que eu acho que seja, a gente, enquanto sociedade, deveria buscar isso, a gente não faz isso e isso não impediu a adoção do Flash.
Legal.
Entendeu?
Então, assim, e daqui pra...
eu gosto do que você está falando, mas não é ponto para decisão entre Silverlight e HTML5.
Mas é o que eu estou falando. Deveria ser.
Então, posso te perguntar uma outra coisa?
Pode.
Eu entendo, por exemplo, o problema do Silverlight e o Flash serem um buraco negro dentro da página. Então você tem toda a estrutura do
João,
e aí você tem a caixa preta, tem buraco negro lá dentro. Isso. Então deixa eu te perguntar, se houvesse uma mágica, ou alguma técnica, qualquer coisa assim, para que você tivesse, ao integrar o HTML com o Silverlight, algo parecido com o que vai acontecer no HTML5 com o SVG, ou seja, você tem uma data island lá no meio, você tem uma tag XML, onde no HTML5 você bota o SVG. Se você pudesse colocar o XAML embutido dentro do HTML sem precisar criar o ZAP, de tal forma que ele se integrasse nativamente no HTML, isso resolveria seu problema.
Vou contar uma história. Isso daqui, eu falo isso para o Giovanni desde o começo. A Microsoft perdeu a chance de ser o padrão, porque ela fez isso no começo, certo? Só que ela não fez semântico.
Então, mas na hora, quando você falou, quando, no versão 2 ainda, tu falou que o Silverlight compilava selo e tal, e por isso que ia ser semântico e tudo, aí da versão 2 para frente ela
deixou
de. A gente achou que ia vir isso no 3, não veio, entendeu? Então assim, a gente não sabe se eles estão fazendo isso, mas.
Vocês já ouviram falar de um negócio chamado Gestalt?
Mas mesmo assim, cara, eu ainda duvido de ser bacana alguma coisa que tá lá dentro dessa caixa preta e colocar essas informações lá,
mas, ó,
a esse ponto.
Cara, mas indexado. Assim, você tem no Gestalt todos os recursos que você tem no CLR novo do Silverlight com o XAML integrado na HTML, tal como a gente tinha no Silverlight 1, que era só o JavaScript, e você poder fazer interop entre o DOM HTML e o JavaScript .NET. Pô, não, isso é um cacete, bicho.
Sabe o que faltou?
É um cacete você poder botar código XAML direto dentro do HTML.
Oi, o que faltou ali, cara, foi a questão de não ter semântica o código XAML, cara.
Por que não tem semântica?
Não tem semântica. Você não sabe o que é um título. Você não sabe o que tem, se tem ênfase ou não tem ênfase. Não tem uma semântica.
Uma coisa, outra coisa. Quando a gente está falando de semântica, você fala, por exemplo, de ênfase. A gente está falando de documento ou de aplicação. São duas coisas completamente
diferentes. Mas eu estou querendo fazer site e a ideia...
Site é aplicação, não é documento.
Não, então, mas é o que ele estava falando que a gente entrou na conversa de acessibilidade.
Não, e eu vou resgatar mais uma vez. Se eu não vou usar... O Silverlight, para fazer o site inteiro, para que eu vou usar o Silverlight? Aonde? Porque assim, vou usar para um player de vídeo igual o YouTube ou, sei lá, esses outros aí que tem Previnio e tal. Não preciso mais.
Você leu hoje HTML5, do time do Silverlight?
O próprio YouTube tem a sua página para HTML5. O YouTube está independente de Flash, se você quiser. Certo? Não precisa mais de Flash para usar o YouTube.
Será que não?
Não precisa.
E os vídeos em 1080p?
Não precisa, cara.
Você tem
fazer streaming daquela porra. Não, ninguém vai conseguir assistir, mas você faz streaming.
Não do HTML5, aquele que o Google está usando, o Chrome está usando.
Eles não decidiram ainda o poder do
HTML5. Cada um usando o seu, né?
Eles não decidiram ainda. A questão é, você tem uma página no YouTube que tem de Flash e é uma página simplesmente feita de HTML, cara. Entendeu? Então assim, vídeo, não preciso. Áudio, mesma coisa.
Então, o vídeo você não precisa até quando, cara? Porque isso a gente vai acabar virando... A necessidade sempre vai ter, as empresas privadas sempre vai estar na frente do padrão. Por exemplo, transmissão em alto nível,
você vai ter esse
em alta escala e vários dispositivos acessando esse vídeo, cara.
Tá, mas é o servidor web.
Cara, isso é foda, velho. Agora, se não,
mas padrão,
não vai conseguir colocar isso.
Você vai ter que ter esse velocidade na ponta.
Entendeu?
Cara, e assim, outra coisa. Pessoal, vamos nos iludir. O fato do HTML ser um padrão e você ter documentado não significa que todo mundo vai implementar igual.
Microsoft Smooth,
não significa que todo mundo vai
implementar igual. Tanto é que a internet em si é toda documentada e acho que 80% da internet é uma bosta.
Não pode ser proprietário.
Entendeu? Porque as pessoas acabam não respeitando.
Só o Silverlight.
Cara, não precisa ir longe. Porra, coisas tão estúpidas quanto TCP e IP, a pilha TCP e IP vai variar de uma implementação para outra. E é padrão. Só dizer que o HTML5 é padrão, e assim, para quem não acompanha, eu sugiro que vocês acompanhem o blog do time do IEL. Porque o blog dos caras é do cacete, eu tava falando sobre isso com você hoje. E os caras pegaram coisa simples, HTML5 é padrão, né?
Então, supostamente, todo mundo deve ser.
Olha a diferença de um pro outro. Os caras tiraram a mesma tag, tiraram um print no IE, um print no Firefox, um print no Chrome, um print no Safari. Cada um sai de um jeito. Qual a vantagem que o HTML me trouxe? O fato daquela porra estar escrita num documento não significa que o nosso cego do programador... Gente, pelo amor de Deus, todo mundo trabalha aqui, sim, com tecnologia. A gente está cansado de ver. Eu escrevo um requisito, o cara implementa outro completamente diferente.
Mas Deus vai ficar pior ainda pro Silverlight, cara. Porque o Silverlight é mais complexo. Então você vai poder rodar ele só no Windows?
Não.
Então, mas se eu for implementar ele no Light, ele também vai ter diferença.
Não.
O básico que você mesmo está falando.
Não, cara, você vai implementar a CLR só.
Você acabou de falar... E o padrão não garante homogeneidade.
A renderização
é diferente. Beleza, então tudo bem.
Vale para o HTML, mas não vale para o Silverlight.
Mas quem disse que não vale para o Silverlight? Você está mandando palavras na minha boca.
Então vale também.
Claro, quando vale a renderização, outra coisa é a renderização.
Ele está funcionando igual os dois.
Igualzinho.
Tá, né? Qual versão que nós temos?
Tudo que o Silverlight suporta, fica dentro.
Que versão que a gente
está fazendo?
Cara, o Silverlight suporta.
Ainda.
É sempre isso.
O Silverlight está quase chegando no 3.
Você assiste um jogo de futebol na Toshiba, na Sony e na LG. É a mesma coisa. Seria ótimo se a internet fosse assim, né? Vários dispositivos diferentes, mas não saía.
Mas o que acontece hoje?
Mas tem um alvo comum?
Quem trabalha com o web sabe que tem
acesso em paralelo.
Ah, eu sei. Se a gente se propõe a fazer esse reset lá, que já tinha um
mundo invisível. Então, mas o que eu quero dizer é
gambiarra de todos os tempos.
Mas o senhor... Mas o que eu quero dizer...
Eu tô usando o mesmo tempo aqui agora,
peraí. É? Vitão, Vitão, mas aí o mérito não é do HTML. Não, o mérito é do cara que tá desenvolvendo o site.
Beleza, cara, mas é isso que eu coloco. Quando você tá colocando um padrão desse, pra, meu, todo mundo tá vendo como funciona, entendeu? Você vai ter, o CSS Reset saiu várias implementações dele seguidas.
E em cima do falando de CSS, tem o CSS Framework, que tem uma implementação do CSS Reset lá dentro, então é uma pancada de coisa que o cara não precisa saber porra nenhuma de CSS, ele consegue fazer o layout dele em cima de parâmetros, né? Então, assim, isso já é uma coisa fora do padrão.
Então, medo.
É, mas é, cara. Então, por exemplo...
Isso é uma abstração para web, já vai se parando.
Quando o cara faz o layout da página dele lá, então é uma técnica que ele usa grids, colunas, né? De 16 a 8.
Sim, eu sei como que é. Eu já...
Então, que você falou, o CSS Framework é para isso, para implementação de layout vamos dizer, simetria de layout, né? Vamos dizer assim. Então tem todos esses recursos. Por quê? Porque o designer acaba falando assim, ah, essa aqui tem 700 pixels, essa caixinha tem 350, a outra tem 75. O cara lá desenvolve o outro com 384, 73, o negócio que era para ser 700, tem 698. Então isso dá uma pancada de diferença. Aí depois tem uma figura que não está... Ah, o negócio está caindo. É porque a porra do negócio não está do tamanho certo, por causa de 3 pixels. Então, a parada do CSS Framework faz isso. Aí, assim, voltando ao assunto, criaram uma gambiarra, vamos dizer assim, para cima do padrão. E aí? Entendeu?
Mas isso por quê? Tava aberto, todo mundo tava trabalhando com ele. Sentiu
isso. Você acha que
por que fazer isso?
Vai, graças a Deus! Cara, todo mundo tá olhando o negócio.
Mas então, de novo, qual que é a vantagem que a HTML5 me resolve?
Não, peraí, a pergunta é invertida. Qual é a vantagem que o Silverlight resolve? Porque até agora o HTML tá resolvendo.
Tá, então não vamos falar de Silverlight, vamos falar de Cross Browser.
Então, beleza, tá. Começa.
Então, qual que é a vantagem do Cross Browser? Para mim é o seguinte, cara. Eu vejo HTML, web para mim é HTML, CSS, JavaScript e imagem. Ok. Tá? Não tem como. Tanto
vocês
estão
dividindo o quarto?
Pior que estamos, velho.
Já viu, né? Já viu, né? Cara, amanhã é só cigarrão.
Mas eu vejo.
Que é a vantagem, cara?
Eu vejo que a internet. A gente tem que ser ciente de que o Didi está falando que a internet não mantém estado e tal, tudo, mas a gente tem que ter ciência que as coisas mudaram. Há 5 anos atrás, eu nunca ia imaginar que eu ia acessar as coisas na internet no meu celular, cara. E eu nunca ia achar que ia ser tão legal assim, que por causa da tela e tudo. Eu acho que a internet, ela é para esse lado de mídia interativa, que o Silverlight trabalha, traz essa proposta bacana. E outra coisa legal, quando a gente fala de Silverlight, aplicações RIA, a gente fala de um negócio que é User Experience, ou NUI, que é Natural User Interface, que a gente traz uma usabilidade melhor para o usuário que acessa aquela aplicação para atividades dele. Eu não falo isso na web, mas vamos supor que dentro de... Tá fazendo, vamos falar de sistema.
Sistemas,
aí a gente já entra na parte de service. Mas vamos supor que eu tenho um mecânico de. Eu estou fazendo uma aplicação web, mas em alguma parte dessa aplicação web ela interage com o sistema RP ou SharePoint ou alguma coisa dessa empresa, ou o próprio sistema interno dessa empresa, ou a própria parte desse site. E esse cara ele não lida com computador, ele não tem essa facilidade. Só que ele abre todo dia a caixa de ferramenta, pega lá uma broca, pega a parada, pega um negócio lá para ir no pneu e tal. Então, se eu trazer essa usabilidade para ele, pô, né? E como hoje, se a gente for para estudar sobre essa parte de design interface, o que mais discute é isso, cara. São as aplicações que trazem essa intuitividade para o cara, o usuário, acessar. Porque se discute muito... metodologia, se discute muito engenharia de software, se discute muito padrões de programação. Aí o que acontece? Hoje existem softwares fantásticos, só que a interface é uma desgraça, né, cara? Assim, o cara não consegue fazer porra nenhuma. Então é por isso que a gente vê as evoluções das aplicações, né? O próprio Office. A Microsoft recebia solicitações Ah, a gente quer tal funcionalidade no Word. Só que essa funcionalidade já estava lá, então porque ela está dentro do menu tal, 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 tal. E hoje mudou tudo isso para trazer aquela intuitividade e tal. Então, assim, eu vejo o Silverlight em cima dessas plataformas onde você pode trazer essa usabilidade, esse recurso para a pessoa para trazer esse serviço, né? Ou seja, a pessoa conseguir utilizar o software da melhor forma possível. Não que a gente vai fazer uma web em cima disso.
Não vai ser para todo mundo.
Em determinada parte, onde eu consigo trazer esse recurso da melhor forma, cara, que é o que a gente estava falando disso. Se vai ser A ou B, ninguém interessa. A gente quer dinheiro no bolso, a gente quer o cara feliz. Então, é o meu caso de... Eu quero transmitir, velho, os jogos... A Copa do Mundo 2016 aqui no Brasil.
2014, né?
Esse lance de transmitir em alta definição, cara, vídeo sob demanda, se o cara tá na ponta, se o cara tá no celular.
O Flash não pode fazer também?
Quem?
O Flash não pode fazer também?
Cara, pode, velho. Aí, assim, mas assim, com o Smooth Streaming ainda não.
Se for sob demanda, mídia, então quando o pessoal fala que o Silverlight é o Flash da Microsoft, eles estão certos.
Não.
Se você está falando só de multimídia,
não, porque hoje a Microsoft mais foda em mídia do que o Flash.
Em mídia do que o Flash. Se você pegar as características...
Mas a Microsoft pode correr atrás. A questão é a seguinte.
Não, e vai correr. Em algum momento, vai passar o Flash.
É uma briga de gringado isso aí. É uma briga de gringado. Então, assim, nós falamos antes. Silverlight não é o Flash da Microsoft. Ele está falando, todos os exemplos que vocês estão dando é áudio e vídeo.
Cara, você quer um exemplo, exemplo bacana de, que o Silver, de Silverlight e Flash? Por exemplo, dentro do Silverlight, eu programo, além de aproveitar todo o conhecimento da minha equipe para trabalhar com a Silverlight, no caso do Flash, teria o ActionScript ou o Flex para fazer aquelas outras coisas. E outra coisa, dentro do Silverlight, eu posso estar programando para a web essas coisas, e eu posso pegar essa aplicação e jogar no meu desktop sem... recurso, ou seja, instalação a mais. No próprio Flash em si, eu tenho uma plataforma que está no browser, para eu fazer essas outras coisas, eu tenho que instalar o Adobe Edge.
Beleza, então, você vai fazer o 2009 agora? Com o sitezinho que você coloca aí na barra de ferramentas?
Sim.
Com o
Jumping
Sim. E aí? HTML, cara.
Que é a mesma coisa que o Chrome fazer.
Vai ser, vai ser aquilo que está rodando no browser.
Beleza.
É o que está rodando no browser.
Beleza.
Mas que bom, né?
Eu tenho 8 megabits em casa, cara. Tem 8 megabits em casa, isso não faz diferença.
O que fazer aqui?
Para acessar a interface com o browser.
Mas aí 8 megabits você acessa HTML ou Silverlight. Uma vantagem.
Pois é, então assim.
Se você me dissesse que você tem 56K na sua casa, eu ia concordar com você que HTML é melhor para você. Porque você tem uma linha de escada de 56K. Você tem 8 megabits? Qual que é o problema de baixar um zap para
a aplicação Silverlight no meu desktop fica sem o menor sentido, eu não preciso dela. Porque minha internet é tão rápida, entendeu? Que eu posso acessar offline. Eu posso falar. Quando eu clicar o botão, vai estar tudo na minha tela. Não precisa, na hora, imediato. Eu não preciso de cache.
Tá, então vamos pôr um cenário.
Você tem um aqui. Todo mundo usa webmail.
Até o dia
que baixa o webmail pra máquina, cara.
E a internet da sua casa nunca sai do ar. Nunca falha a internet da sua casa.
Cara, é raro, agora é raro. Antes que eu usava uma outra.
Mas nunca falha a internet da sua casa.
Pode falar.
Era ruim, mas, cara, os caras estão melhorando, né? Mas a gente tá caminhando pra ter internet. Que não cai mais, assim, cada vez mais, né?
Então, mas imagina o seguinte, você acha que é honesto um provedor de serviços, como qualquer um de nós aqui, falar para uma empresa que eles podem esquecer desktop, que eu posso colocar 100% do negócio no cara na web,
tipo um
Bipus. Cara, é uma puta da minha responsabilidade.
Concordo.
É uma puta da minha responsabilidade. E aí, vamos ser francos, vamos fazer um meia-culpa aqui. Então, vamos fazer um meia-culpa aqui. Que nem, hoje, a gente sabe, a gente vê, todo mundo vê isso no seu dia a dia, que... Salvo restrições muito fortes, o time de TI, a área de sistemas da empresa, vai preferir desenvolver em web. Ponto. Sim. Aí você pergunta pro cara, por que você está fazendo em web? Porque é mais fácil, boto lá no servidor, eu não tenho trabalho nenhum.
Distribuição.
Porra, puta pensamento de filha da puta isso. Uhum. Ele não está preocupado em saber se é melhor para o usuário dele ou não. Ele está olhando para o umbigo dele. Porra, e aí o que a gente está fazendo? A gente está piorando esse cenário. Quer dizer, a gente está pegando esse cenário horrível de dentro das empresas e está extrapolando para o mundo. Está falando, eu tenho internet de 8 mega em casa e eu posso ter tudo na web. Esquece. Bipus, cara, o que o exchange do Bipus fica fora do ar não está escrito. E não é só com ele. O Amazon também acontece, Google também acontece. O Orkut não sai do ar, Gmail não sai do ar. Claro que sai.
Cara, Twitter não sai do ar. O problema é que o Twitter sai do ar, não tem nenhum lugar para me falar.
Aliás, vamos falar uma coisa. Porque se onde foram parar os meus tweets? Sumiu tudo. Tá acontecendo com vocês também que os tweets antigos não aparecem mais?
Olha só, o Azure e o Google Appendix tem SLAs, cara, altos. Muito, muito difícil pra sair do ar, cara.
Mas sai.
Então,
cara, se sair, eles falam multa, cara.
Mas sai! Tá fora do controle deles,
o risco pode acontecer.
Agora,
a questão é que
tem uma solução que vai atender todo mundo.
Você, que tem.
Mas por que eu tô falando isso? Porque ele tá falando que eu não preciso de out-of-browser. Claro que eu preciso. Cara, tem cenários que eu preciso de offline.
Eu não tenho
que ir mais 100% do tempo.
Por que? Mas agora a DLC permite isso também, cara, agora.
Não,
peraí,
out of browser?
Não, out of browser não, mas olha só.
Você fala acesso ao banco.
O Google desenvolveu o Gmail, está desenvolvendo o Gmail offline com HTML5, cara.
Colocou storage.
Mas o código tem que estar na máquina do cara.
Mas tem que estar na máquina do cara,
da mesma coisa do server.
JavaScript
não, tá no browser.
Porra, vai ser mágico. Ele vai fazer empatia.
Mas já tá na HTML5, o cara não precisa instalar nada.
Tá no dado storage.
Claro que precisa. Você instalar um browser que suporte isso.
Cara, você tá capturando
o desenvolvedor. E9 ou o Chrome.
E se o cara não tiver? É o mesmo problema. Do mesmo jeito que ele tem que instalar o plugin do Silverlight, ele tem que instalar um browser que suporte HTML5.
Mas isso é
uma
imagem,
gente.
Peraí.
Cara, instalação é de menos.
E assim...
Sem instalação de menos, ele instala...
Peraí, deixa eu contar uma coisa, olha só. De 100% dos browsers, o Flash está em 90%. De 100% dos browsers, os browsers estão em 100%.
Nossa!
Entendeu? Mas o HTML5 está em quanto?
Aí, por enquanto, tem poucos, mas é questão de...
Qual versão? Versão Vaporware.
Então, cara, mas vamos falar o seguinte, o que, ó, hoje, o HTML5, a gente sabe da futura... Cara, mas o que eu preciso do HTML5 hoje, sabe? Eu, na minha opinião, o que eu faço hoje é muito pouco. Eu sinto falta de muita pouca coisa.
Não, deixa eu ficar uma coisa. Tem expressão lambda no JavaScript?
Não precisa. Não precisa.
Tá bem longe, e daí?
Ela é linguagem dinâmica, não precisa.
Sério?
Cara, o negócio é poderoso.
Não, mas assim,
ela é dinâmica, não precisa.
Sabe que dá pra dar tipo pra minha variável? Dá pra dar tipo pra minha variável?
Tá, claro que dá.
Você bota var lá.
Não, você dá o tipo e ainda verifica o tipo dela, só que é dinâmica. Você troca. Beleza? Eu dou o tipo.
Peraí. JavaScript é fracamente tipado.
Mas você consegue dar o tipo pra ela e ver o tipo dela ainda.
Porra, então é só ter que me ensinar. Porque eu não sei botar script, a string e o nome da variável. Já
você dá um type dela, você descarta o tipo dela.
Ó,
dinâmica.
JavaScript não é só dinâmico. Ruby é dinâmico, mas o objeto Ruby tem tipo.
JavaScript com Ruby.
JavaScript.
Não, eu fui obrigado a fazer essa comparação, porque a gente tá falando aqui o HTML e JavaScript faz tudo no Silverlight mais.
Você faz a operadora mais.
A gente pode falar que HTML e JavaScript chega no Silverlight.
O resultado é inesperado. Entendeu? Você pode somar uma string com um inteiro.
Sim, cara. Mas você pode chegar no cara e perguntar o tipo dele e falar que ele vai ser o tipo.
Na verdade é o seguinte, a variável das medidas são todas do mesmo tipo. Ela não é portamento quadra.
Não é,
mas
é
porque desses objetos ela tem uma propriedade chamada type.
Que exatamente.
Tudo bem. Mas o VB sempre teve variante. O pessoal sempre meteu a boca no VB porque ele tinha variante e o JavaScript é igualzinho.
Não, mas o que acontece? É diferente. São
é a beleza do JavaScript, cara.
São linguagens para propósitos diferentes. Hoje, por exemplo, você vai falar. Tem gente que fala, por exemplo, está todo mundo indo agora para Ruby, linguagem dinâmica, está tendo dinamismo agora no seu chat. Por quê? Então a gente anda em cima.
Como você continua esse papo?
Vender
a
ponta do inferno.
Mas é que a coisa assim, a gente anda em ciclos.
Eu ainda não entendi aonde que eu vou ter que usar HTML Silverlight, onde eu não posso usar HTML5.
Tá, pode dar um exemplo então?
Eu tô esperando já tem umas 3 horas já, cara.
Você não deixou falar.
Isso é muito polêmico, mano. Isso é muito polêmico, mano.
Nossa, o Toto tá gravando pra ele tomar no cu.
Caralho!
Você vai ter que bipar, cara.
Ainda bem que ninguém tá sabendo quem tá falando.
É o Bono. É que ninguém sabe quem é o Bono que falou isso.
Ele só tá aqui de Goiânia aí.
Então, cara, olha só. Imagina as bombas. Here Service já é uma boa aplicação. Uso para Silverlight. Uma questão seria o seguinte, vamos supor que no ambiente de um AspNet MVC, alguma coisa assim, a pessoa tem um controle, um painel lá onde tem uns gráficos, alguns semáforos, algumas coisas que ele tem essas informações do parque dele ou de alguns dados que chegam para ele em tempo real. É um dashboard, né? Então, assim, você consegue trazer uma interface bacana, mas ele tem que estar dentro de ele tem que entrar na navegação, ou ele tem que autenticar em alguma coisa. E se você conseguir, por exemplo, só esse módulo, é tudo HTML, mas essa caixa preta que a gente está falando, que é o dashboard, ele conseguir colocar isso no desktop do cara, ele clicando no botão direito, estando lá, pô, o cara não vai poder, assim, se ele
vai
tem...
Vai ser muito mais produtivo.
Ele vai ser muito mais produtivo, cara, porque ele não vai precisar, talvez, entrar na intranet para ver...
Isso é na boa, isso não é argumento, que assim, ó, na boa.
Cara, isso é uma feature, cara. Você então, pode colocar. Você pode usar da forma que você quiser.
Hã? Porque o negócio abre na web, com aplicação client ou não client, cara. Tá? O Twitter não é uma aplicação client que vai na web e não funciona sem web. E aí?
Cara, o Twitter já é outro case, velho. Eu posso fazer um Twitter e colocar no meu desktop. Usar a aplicação desktop acessando serviço web.
Sim. Mas aí eu perguntei assim, o que você pode fazer com o Silverlight se você não fosse com o
DTV5? Cara, na boa. Na boa. Eu acho que hoje a gente está chegando num ponto em quando alguém vier me perguntar, professor, eu uso Silverlight ou uso HTML5? Eu vou dar para esses caras a mesma explicação que eu dou na primeira aula de .NET mil vezes que eu dou aquela porra daquela aula. Professor, eu uso C Sharp, eu uso VB. Cara, a gente vai chegar no momento que a justificativa vai ser...
Para que
você se sentir mais confortável. Se a sintaxe do VB é mais confortável, usa o VB. Se a sintaxe do C Sharp é mais confortável, vai ser a mesma coisa com o Silverlight e HTML. Vai ser facinho.
Nesse exemplo, eu acho que não tem nada absoluto
em relação ao C Sharp.
Não, mas é indiferente, Giovanni. É indiferente se eu vou usar isso em HTML5. Se eu vou usar em Silverlight essa parte.
Cara,
em HTML5. Porque de qualquer uma das duas são caixa preta. Porque o HTML5 para fazer um gráfico desse que ele falou.
Vamos fazer o seguinte.
Nesse pedaço.
Vamos fazer o seguinte. Vamos
trabalhar em aquele gráfico.
Vamos trabalhar em condições ideais de temperatura e pressão.
Aquela parte é bacana. Beleza?
Condições ideais de temperatura e pressão. Todo mundo tem um navegador HTML5, todo mundo tem Silverlight, última versão instalada na máquina.
Legal.
E aí, por que eu faria Silverlight em vez de HTML5?
Então vamos lá, se você estiver perguntando para mim, desenvolvedor, se eu me sentir mais à vontade programando em .NET e em XAML do que HTML, em condições ideais de temperatura, eu vou usar Silverlight.
Mas é o seguinte, eu vou fazer
a resposta. Mas eu acho que não é o
Depende
não.
do caso.
Cara, se você falou que todo mundo tem o mesmo browser, tem plugin instalado para todo mundo, a decisão não é mais do meu
usuário. Mas eu acho que
a decisão é minha.
Não, eu vou usar a diferença.
Oi,
eu acho que é isso que eu acabei de falar. Acho que o cara vai escolher entre C Sharp e VB, da mesma coisa que ele.
Eu acho que a usabilidade, às vezes, pode ter uma situação.
É, tem contexto.
O seu usuário final pode ter uma necessidade.
Por exemplo, você vai. É site. Eu estou fazendo um site, HTML5. É ferramenta, tanto faz.
Não, o problema é que essa linha é tênue demais hoje.
Não, porque o que acontece? Eu vou fazer, por exemplo, eu estou fazendo isso para todo mundo acessar. Para todo mundo acessar, cara, eu tenho que pensar que vai rodar no browser.
Não, mas espera aí, a gente estava falando numa condição específica.
E contas, não, todo mundo tem.
Vocês acham que...
Não, essa condição específica continua.
Agora é a aplicação que mudou, que é o...
Então, se todo mundo usa o mesmo browser e tem o mesmo Silverlight, eu não preciso me preocupar em usar o HTML que vai mudar em
todas as marcas. Não, por exemplo, eu sou deficiente visual.
Eu acho que a aplicação...
Contexto.
A aplicação é variável.
Entra no contexto, então.
Vocês acham que nesse cenário a Microsoft migraria o Hotmail para Silverlight?
Não.
Não, mas porque não tem nada a ver, cara. Porque ela não vai fazer isso.
Mas é uma aplicação.
Mas isso tem que ser um Hotmail. Aí eu vou te perguntar outra coisa, Giovanni, peraí. Você é consultor, Giovanni. Você vive disso. Você tá cansado de ir em cliente que tem aplicação.
Eu posso falar que
quiser. Tudo bem, mas você tá cansado de ir em cliente que tem aplicação em VB6 até hoje. Você fala pro cara, pô, vamos migrar pro .NET? Lógico que não. Tá funcionando em VB6, eu vou trocar pra quê?
Concordo.
Cara, se tá funcionando o Hotmail em HTML, por que
você desenvolveu o Hotmail do zero?
Posso dar um exemplo?
Você faria isso em Silverlight?
Posso dar um exemplo real?
Peraí. Não é um negócio, velho.
Cara, posso te dar um exemplo real? Você já ouviu falar?
Por que é um negócio?
Você não tem um plugin, por que não?
Cara, mas pra quê? O que eu ganho com isso?
Como mesmo?
Ele não é mais produtivo.
Já tá pronto o HTML.
Não, eu falo do zero.
Eu pensei que eu ia ser um chato.
Cara, a cabeça dele é desenvolvedor.
E a gente estivesse numa situação ideal em que todo mundo tivesse o mesmo browser, o mesmo plugin, eu aposto que eles fariam o Silverlight.
Agora sim, eu tenho certeza.
E eu acho que varia do negócio.
Agora sim, por quê?
Aí por uma questão de cultura Microsoft, porque a Microsoft tem internamente um negócio muito forte, que é a porra do Not Invented Here. Os caras não usam, que não foi o que eles inventaram. Então, e eles já meteram os pés pelas mãos várias vezes com
isso. J. Carey, eles estão usando hoje.
Mas, então, aí deixa eu voltar na primeira coisa que eu falei lá no começo. DevDiv é uma coisa, o Windows é outra. DevDiv é um bicho esquisito lá. Não, tudo bem, então eu vou falar em público. Vocês ouviram falar de um negócio chamado Microsoft King? Uma porra do celular. Então, vamos contextualizar isso aqui para entender determinados comportamentos da Microsoft.
Era legal aquilo.
Então, era do cacete. A Microsoft ela conseguiu pegar um produto do cacete e jogar no lixo por causa da porra do Not Invented Here. Eles compraram uma empresa chamada Danger, que é a empresa que desenvolveu um negócio chamado Sidekick.
Já avisava.
Mas, enfim, os caras compraram a Danger, que fez o Sidekick, que era uma puta febre lá nos Estados Unidos. Os caras que tinham a porra do Sidekick não usavam nada que não fosse aquilo. Era mais Crackberry do que o próprio Blackberry. Aí a Microsoft foi e comprou. Qual o problema? Java, Linux e Oracle. Quando a Microsoft comprou toda aquela infraestrutura, qual foi a primeira coisa que os caras fizeram?
Troca isso.
Bota o Windows Server. Moral da história, os caras derrubaram o serviço. Tiraram do ar. Fizeram uma merda que quase que a Microsoft ela jogou a estratégia de cloud dela no lixo. Porque um dos grandes pontos de venda desse Sidekick é você está online 24 horas por dia, está tudo na web. O celular ele não mantinha dados dentro do celular. Você cadastrava um contato nele e ia direto para a nuvem. O que os caras fizeram? Perderam o banco de dados e não subiu o backup.
Nossa, é sério.
Os caras perderam o banco e não conseguiram restaurar o backup. Levou 2 semanas para conseguir voltar com os dados das pessoas. Aí eu pergunto, qual que é a vantagem de você ter um negócio que só roda no browser, que você está online o tempo todo, você tem um ponto único de falha. E aí, por causa da porra do Not Invented Here, vamos jogar o HTML fora, só porque não é nosso, vamos fazer no Silverlight, foi o que eles fizeram, eles fizeram. Lançaram a merda do King, ficou um mês vendendo e parou de vender.
Tá, então olha só, a gente está em 65% de adoção do Silverlight nesse momento, certo? Tá um pouquinho mais, um pouquinho menos. Legal. Vai dar mais 3 anos, vai estar em um máximo de 90%. E a Microsoft vai continuar desenvolvendo produtos novos. Para a web. Então, sei lá, vamos fazer um novo dashboard do web, dashboard do Azure. Vocês acham que eles vão fazer em Silverlight?
Não acho.
Então, por que não?
Eu só acho assim.
Mas aí deixa eu te perguntar uma outra coisa.
Tem que sempre ver o contexto.
Hoje vocês estão partindo do pressuposto que HTML5 é ubíquo. Não é. Você não pode dizer que só porque é HTML, amanhã vai estar em todas as máquinas. HTML é uma coisa, HTML5 é outra. Gente, se a gente olhar para o mercado de browser hoje, provavelmente o browser mais usado do mercado ainda é o IE6.
Não,
é o IE, mas
hoje virou. Então, se virou o 7, virou há pouco tempo. Não. Mas o IE6 ainda tem uma
coisa. O IE6 teve uma caída muito grande quando a Microsoft
tinha. Ainda é o IE, não é mais o
XP. É, o Orkut já não acessa mais o 6. Né? Ah,
então deve ter fazido. Bem, mas
ele está em 7%,
8%. São dois dígitos. São dois dígitos. O IE6 tem 2 dígitos, ele tem mais de 10% do mercado.
Mas tudo bem.
Mas assim, vamos arredondar. Vamos arredondar para 10%.
Beleza.
A gente está falando de um browser de 10 anos. O que leva vocês a crer que se eu lançar HTML5 amanhã, todo mundo tem HTML5?
Não,
do mesmo jeito que eu tenho que convencer o meu cliente a instalar o plugin do Flash ou do Silverlight, seja lá o que for, eu tenho que convencer o cara a atualizar o browser dele.
Que parece que é mais difícil ainda.
Que é muito mais difícil do que instalar um plugin.
A Inglaterra o governo britânico falou que eles não vão atualizar, eles vão continuar com vocês.
Mas e aí? Qual a vantagem da conversa? Cara, o Silverlight, simplesmente o cara acessa uma página, baixa o plugin, tá funcionando. HTML.
Mas é por causa dos padrões.
Você não baixa um IE assim, você não baixa Firefox assim, Giovanni.
E IE6, até
claro
você revisar
tudo isso. O IE não baixa assim. Não baixa tudo isso. Ainda é aquele esquema
não,
de
não é
tudo Microsoft aí, galera. Isso tem que ser levado. Vai, ele instala.
Isso tem que ser levado.
Mas uma coisa que eu acho legal, por exemplo, a WTC está fazendo certo. Aqui no Brasil, pelo menos. Ela chamou agora, está tendo um curso de. Já é o segundo curso de HTML5. O que eles fizeram? Em vez de dar, está chamando os influenciadores. Chamaram, mas
os. Pô, mas olha lá, a gente tem meia hora pra tocar, que tem que desligar aquela porra.
Eu vou tomar uma cerveja.
Acabou.